My brothers and sisters, across the
meus irmãos e irmãs do mundo inteiro, viemos esta manhã ouvir a voz do profeta. Testifico que essa voz que acabamos de ouvir é a voz do profeta vivo de Deus na terra hoje, o presidente Thomas S. Monson. Como somos abençoados por seus ensinamentos e exemplo. Neste ano, todos nós temos a oportunidade de estudar as palavras dos profetas do Novo Testamento. Embora o Velho Testamento seja um estudo de profetas e de um povo, o Novo Testamento concentra-se na vida e na influência do único homem que veio à mortalidade com cidadania dupla, no céu e na terra. Nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. O mundo atual está tão saturado de doutrinas dos homens que é fácil esquecer e perder a fé nesse relato extremamente importante da vida e do ministério do Salvador, o Novo Testamento. Esse livro sagrado é o ponto central da história das Escrituras, assim como o próprio Salvador é o ponto central de nossa vida. Precisamos comprometer-nos a estudá-lo e a amá-lo. Há pérolas inestimáveis de sabedoria a serem encontradas em nosso estudo do Novo Testamento. Sempre gostei muito de ler os relatos de Paulo de quando ele viajava e organizava a igreja, especialmente seus ensinamentos a Timóteo. No quarto capítulo dos Escritos de Paulo a Timóteo, lemos: manda estas coisas e ensina-as, sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não consigo imaginar um modo melhor de começarmos ou continuarmos a ser um exemplo dos fiéis do que em nosso cumprimento do dia do Senhor. Começando pela criação do mundo, um dia foi separado dos demais, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Até Deus descansou de seu trabalho nesse dia, e Ele espera que seus filhos façam o mesmo. Para os filhos de Israel, Ele deu o mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O padrão do cumprimento do dia do Senhor sempre inclui a adoração. Depois que Adão e Eva entraram na mortalidade, foi-lhes ordenado que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor, à semelhança do sacrifício do unigênito do Pai. O sacrifício de animais fez com que a posteridade de Adão se lembrasse de que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, faria o sacrifício de sua própria vida por nós. Durante toda a sua vida, o Salvador falou desse sacrifício. Na véspera de sua crucificação, suas palavras foram cumpridas. Reunindo seus discípulos no cenáculo, longe das distrações do mundo, ele instituiu o sacramento da ceia do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A partir daquela ocasião, a expiação do Salvador tornou-se o grande e último sacrifício. Quando ele apareceu no continente americano após sua ressurreição, ele conferiu seu sacerdócio a seus discípulos e introduziu o sacramento, dizendo: e sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz. Da mesma forma que eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. É extraordinário lembrar que, mesmo no tenebroso período da apostasia, esse padrão de adoração no dia do Senhor e no sacramento continuou a ser praticado de muitas formas. Quando o Evangelho foi restaurado, três dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que originalmente receberam o sacramento do Salvador, apareceram a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Sob sua direção, foi restaurada a autoridade do sacerdócio necessária para ministrar o sacramento aos membros da Igreja de Jesus Cristo. Conferida pelo Salvador a seus profetas e apóstolos, e deles a nós, essa autoridade do sacerdócio continua na Terra hoje em dia. No mundo inteiro, jovens portadores do sacerdócio se qualificam para exercer o poder do sacerdócio, cumprindo sinceramente os mandamentos e vivendo os padrões do Evangelho. Mantendo as mãos espiritualmente limpas e o coração puro, esses rapazes preparam, abençoam e distribuem o sacramento à maneira do Salvador, uma maneira definida pelo que ele fez há mais de 2000 anos. O sacramento é o ponto central de nosso cumprimento do dia do Senhor. Em doutrina e convênios, o Senhor ordenou a todos nós: e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. E nesse dia não farás qualquer outra coisa. Ao ponderarmos o padrão do dia do Senhor e do sacramento em nossa própria vida, parece haver três coisas que o Senhor exige de nós. Primeiro, manter-nos livres das manchas do mundo. Segundo, ir à casa de oração e oferecer nossos sacramentos. E terceiro, descansar de nossos labores. É glorioso ser cristão e viver como verdadeiro discípulo de Cristo. A nosso respeito, ele disse: não são do mundo como eu do mundo não sou. Para manter-nos livres das manchas do mundo, ele espera que evitemos as distrações mundanas dos negócios e dos locais de recreação no dia do Senhor. Creio que ele também deseja que nos vistamos adequadamente. Nossos jovens podem achar que a velha expressão roupa de domingo seja antiquada. Ainda assim, sabemos que quando a roupa de domingo decai e vestimos roupas do dia a dia, é claro que as atitudes e ações fazem o mesmo. Evidentemente, não é necessário que nossos filhos vistam roupas formais de domingo até o pôr do sol. Contudo, por meio das roupas que os incentivamos a vestir e as atividades que planejamos, nós estamos ajudando-os a preparar-se para o sacramento e para desfrutar suas bênçãos o dia inteiro. O que significa oferecer nossos sacramentos ao Senhor? Reconhecemos que todos cometemos erros. Todos precisamos confessar e abandonar nossos pecados e erros. Confessá-los a nosso Pai Celestial e a outros que tenhamos ofendido. O dia do Senhor nos proporciona uma preciosa oportunidade de oferecer essas coisas, nossos sacramentos, ao Senhor. Ele disse: lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. O elder Melvin J. Ballard sugeriu: queremos que todo santo dos últimos dias vá à mesa do sacramento, porque esse é o lugar para uma autoavaliação, para um autoexame, onde podemos aprender a corrigir nosso curso e endireitar nossa própria vida, harmonizando-nos com os ensinamentos da Igreja e com nossos irmãos e irmãs. Quando tomamos dignamente o sacramento, testemunhamos que estamos dispostos a tomar o nome do Salvador sobre nós e a guardar seus mandamentos e a sempre recordar-nos dele, para termos seu Espírito conosco. Desse modo, o convênio de nosso batismo é renovado. O Senhor assegurou a seus discípulos: todas as vezes que o fizerdes, lembrar-vos-eis desta hora em que eu estava convosco. Às vezes, achamos que descansar de nossos labores seja simplesmente deixar o fardo de feno largado no meio do campo e colocar um sinal de fechado na porta de nosso negócio. Mas no mundo atual, os labores incluem as tarefas do dia a dia de nossa vida. Isso pode significar atividades comerciais que podem ser levadas a efeito em casa, as competições esportivas e outras atividades que nos afastam da adoração do dia do Senhor e da oportunidade de ministrar às pessoas. Não trates com leviandade as coisas sagradas, revelou o Senhor aos antigos santos, como se estivesse nos lembrando do que disse aos discípulos: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Irmãos e irmãs, nestes últimos dias o adversário tem sucesso quando relaxamos nosso compromisso com o Salvador, ignoramos seus ensinamentos contidos no Novo Testamento e em outras Escrituras, e deixamos de segui-lo. Pais, agora é o momento de ensinar a nossos filhos a ser o exemplo dos fiéis, frequentando a reunião sacramental. Quando chegar a manhã de domingo, ajudem-nos a estar bem descansados, devidamente vestidos e espiritualmente preparados para partilhar dos emblemas do sacramento e receber a instrução, a edificação e o poder enobrecedor do Espírito Santo. Que sua família esteja cheia de amor ao honrarem o dia do Senhor inteiro e vivenciarem suas bênçãos espirituais durante a semana. Convidem seus filhos e filhas a erguer-se e brilhar por meio da santificação do dia do Senhor, para que a sua luz seja um estandarte para as nações. À medida que os anos passam, continuo a refletir sobre como era o dia do Senhor em minha juventude. Ainda me lembro do primeiro dia em que ministrei o sacramento como diácono e os pequenos copinhos de vidro que eu levava para os membros de nossa ala. Há poucos anos, um prédio da igreja da cidade em que nasci foi reformado e um compartimento do púlpito estava trancado. Ao ser aberto, foram encontrados alguns daqueles copinhos de vidro que ficaram ali ocultos por anos. Um deles foi me dado como lembrança. Também me lembro de um baú verde que levávamos conosco ao servir nos fuzileiros navais. Dentro do baú havia uma bandeja de madeira e pacotes de copinhos de sacramento, para que pudéssemos ser abençoados pela paz e esperança da ceia do Senhor, mesmo durante as batalhas e o desespero da guerra. Ao pensar naqueles copinhos de sacramento da minha juventude, um deles no vale protegido da cidade em que cresci e outros milhares de quilômetros dali no Pacífico, sinto-me cheio de gratidão pelo Salvador do mundo ter tomado da taça amarga por mim. E por ele ter feito isso, posso dizer com o salmista que meu cálice transborda com a bênção de sua infinita e eterna expiação. Nesta véspera do dia do Senhor, ao darmos início a esta grande conferência, lembremos-nos das bênçãos e oportunidades que temos quando frequentamos a reunião sacramental todas as semanas em nossas alas e ramos. Preparemos-nos e comportemos-nos no dia do Senhor de modo que possamos pedir que essas bênçãos prometidas sejam derramadas sobre nós e sobre nossa família. Presto meu testemunho especial de que a maior alegria que recebemos nesta vida é seguir o Salvador. Que guardemos seus mandamentos, santificando seu dia santo. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.